Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama. Oi, gente. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria compartilhar uma novidade com vocês. Não em primeira mão, porque eu já disse lá no nosso Instagram, @memoriasdodorama, então segue lá para acompanhar tudo em primeira mão sobre as novidades do podcast. Mas a novidade é o seguinte, o nosso podcast, né, o M-Dude, ele entrou na lista do Spotify de top podcast sobre TV e filmes. E a gente ficou em 25º lugar, ao lado de vários podcasts muito grandes e conhecidos. Então, eu tô muito, 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 muito feliz. Eu fiquei muito emocionada no dia. Eu descobri isso na quinta. Na sexta-feira, ele ainda tava na lista. Não sei se quando esse episódio for ao ar, ele ainda vai continuar. Eu espero que sim. Mas eu queria muito agradecer vocês, principalmente, porque não seria possível se vocês não apoiassem a gente como vocês apoiam. Então, muito obrigada por todo mundo que dá o play, por todo mundo que compartilha com os amigos, compartilha nos stories, interagem com a gente e fazem o M-Dude não ser só eu e Babi conversando com as paredes. A gente agora é um grande círculo de amigos e eu amo a nossa amizade e essa relação que a gente construiu e está construindo ainda, né, ao longo desses anos. E eu já queria avisar pra vocês que a gente tá planejando um episódio muito especial, no episódio 100. Então, eu não vou falar nada porque eu não sei se vai dar certo, né, gente? Mas vamos torcer pra que sim. E é isso, essa é a novidade que eu queria compartilhar com vocês, que também são os nossos amigos pessoais, íntimos, nossos besties. Então, é isso. Muito obrigada. Continuem compartilhando pra gente subir de posição e o Spotify notar a gente. Ou... qualquer outro streaming, estamos abertas. E é isso, um grande beijo. E agora eu vou deixar a Babi, né, começar o episódio de hoje.
A gente sabe que a Ásia sabe fazer coisa boa com zumbi, né? Afinal, a gente tem filmes como Invasão Zumbi, Alive. Mas será que eles sempre acertam? Bem, hoje a gente vai ver que claramente não.
Adaptado do mangá, que foi lançado inicialmente lá em 2019, a Netflix fez, além do anime, que ainda tem exibição, um filme em live action de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Ou Zoom 100, como tá escrito lá. E, gente, meu Deus do céu. Um conselho já que eu vou dar pra vocês. Só vejam o anime, tá? Por favor. Assim, se você... Eu falo isso e a pessoa sai do episódio. Fala assim, ah, tá bom, então não vou ouvir o M-Dude de hoje.
Eu já ia dizer isso.
Ai, que ódio. Não, gente, fique até o final. Vai ficar bom o episódio, ao contrário do filme. Então, fique ouvindo a gente aqui.
Não, cara, e o pior é que esse final de semana a gente só errou em coisa de zumbi, né?
Poxa, ô, mulher! Ah, inclusive vou falar isso, porque, tipo, a gente tá gravando esse episódio, gente, na semana de estreia de... como que é o nome do dorama? Esqueci.
Zumbiland, zumbi alguma coisa.
É, Zumbiverse, é alguma coisa assim.
É.
A gente tá gravando na semana de estreia desse reality show, que nem um dorama, é um reality, né? E a gente marcou assim, vamos gravar a semana do zumbi, né? Vamos gravar sobre Zumbiverse e sobre Zoom 100. Caraca, eu não consegui assistir dois episódios de Zumbiverse. É muito ruim. Cara,
ruim.
E pior que é curto. Eu falei, ah, mesmo se for ruim, eu vou conseguir assistir. Não, gente, estava com dor física, sabe? Então, infelizmente, eu não vou fazer esse sacrifício pra... fazer um episódio pro M-Dude, não.
Gente, eu sinto muito, assim, se vocês quiserem, vocês vão lá e vejam, mas eu ainda consegui ver 4 episódios porque a gente, pelo menos eu caí naquela nossa velha coisa de, tipo, vou assistir e ninguém comenta sobre. E eu só parei de assistir porque a Lud, Babi, não vou mais assistir. Meu Deus, graças a Deus.
Gente, eu não consegui.
Mas aguentando.
Eu não consegui, eu falei, eu não aguento mais isso, tá me dando raiva.
A ideia é legal. Mas não, obrigada, não sou obrigada a nada.
Ah, gente, foi, sabe por que foi ruim? Porque, tipo, não é nem episódio sobre isso, né? Mas enfim, já vamos falar. Foi ruim porque parece que ao mesmo tempo que eles querem que a gente acredite que é um experimento social, colocando os atores ali numa situação fictícia, que é um apocalipse zumbi, é muito fake, eles não sabem interagir entre si, é muito ruim. muito ruim. Então, tipo assim, pelo menos poderiam ser mais convincentes, sabe? Parece que todo mundo... Ok, que tem um roteiro que eles têm que seguir, que a cada episódio eles têm que fazer alguma coisa, completar tal desafio e tal. Mas a interação entre eles é muito ruim.
É
muito.
Péssimo.
Dito isso, a gente precisava destilar nossa raiva que a gente estava sentindo essa semana. Vamos falar sobre Zoom 100, que também não foi de boas coisas, né? Vamos destilar ódio do mesmo jeito.
Mas pelo menos deu pra assistir, né? Porque era só um filme. Se fosse Dorama, também não teria assistido, não. Tipo, amor de Deus.
Antes de a gente começar o episódio, gente, eu queria avisar pra vocês que esse episódio aqui do Emidude vai ter alguns spoilers, mas a gente vai evitar falar sobre muitas coisas relevantes. E quando a gente for falar, eu vou arrumar na edição, vou avisar que tem spoiler pra você pular, caso você se importe com isso. Mas é porque o filme realmente não tem muita coisa assim que acontece. Eu acho que não ficaria legal um episódio com dois blocos, sabe?
Acho que não ia ficar legal a gente dividir em dois blocos assim com ou sem spoiler, não. Porque eu acho que... Não faz sentido, acho que não faz sentido, não.
E também não acontece muita coisa relevante, então... Então não faz sentido.
Só vocês verem o quanto que a gente gostou desse filme.
Eu acho que mesmo se você ouvir os spoilers e se você ver o filme, tipo, não vai fazer diferença. Não é um filme com plot twist, sabe? Então, tipo... Tá bem, ok. Mas mesmo assim, se a gente falar alguma coisa aqui no futuro, porque eu não sei quem a gente vai falar, aí ou na edição eu falo pra vocês pularem um minuto, como sempre, tá bom? Então fiquem tranquilos, caso quem não gosta de spoiler queira ouvir esse episódio. E é isso, vamos começar agora a massacrar Zoom 100. 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Gente, antes de a gente começar o episódio, eu explicar sobre o que é a história, eu queria falar uma coisa. Nesse episódio aqui, eu vou ser a chata que vai comparar as coisas. Por quê? Porque eu sou apaixonada pelo anime, eu estou completamente viciada desde que estreou. E eu amei o anime, e eu fiquei muito triste com esse filme, porque esse filme é ruim. Mas o anime é muito bom, então eventualmente eu vou comparar as coisas, sabe? Ah, no anime não acontece assim e tal. Vocês vão agradecer que eu ainda não li o mangá, porque eu seria 3 vezes mais chata. Porque quem lê é mais chato ainda do que quem assiste a primeira vez.
É verdade.
Então, as minhas comparações vão ser restritas somente ao anime, porque o mangá eu ainda não li, mas tá na minha listinha de leitura.
A minha nem vai ser assim tão ruim, sabe? A minha vai ser só a minha mera opinião de cinéfila, que foi uma bosta. Assim, começou não muito ruim, eu tava abstraindo as coisas, porque eu sabia que era uma coisa mais, né... Mas aí depois foi por água abaixo, eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Eu desisti de tudo e dei 2 estrelas.
Nossa, dei uma só. Eu dei uma estrela lá no Letterboxd.
Olha aí, ainda fui boa.
Vamos lá, gente. Sobre o que é esse filme japonês que chegou agora em agosto na Netflix? Ele conta a história de Akira, né? Que ele é um carinha, jovenzinho, assim, no mercado de trabalho. E ele é iludido pelo capitalismo, achando que o trabalho dele dos sonhos vai ser perfeito. E não é. Spoiler,
gente, não é, nenhum trabalho é, tá bom? Um grande beijo pra vocês.
Ele sofre muito porque ele é extremamente explorado no trabalho que ele tá, né? E ele não consegue se demitir porque ele queria muito um trabalho daquele. E ele fica preso nesse ciclo vicioso de relacionamento tóxico entre empregador e empregado. Basicamente, gente, é tão horrível. Eu acho que no filme não conseguia transmitir o quão horrível é. Mas no anime, chega a dar ódio, Babi, sério. Porque, tipo, eles ficam dias sem dormir. Ele fica lá. Eu acho que no filme aparece um compilado de cenas. Mas ele fica sem
já
dormir.
Já no primeiro dia dele aparece.
Nossa. Tipo...
Esse negócio.
Eles saem pra beber e voltam, né?
E voltam pra trabalhar.
Então, tipo assim, tudo nas costas dele, entendeu? No filme dá a entender que os outros trabalhadores, né? Os colegas de trabalho dele também abusam dele, né? Jogam tudo nas costas dele. Sim. No anime não é assim, primeira comparação. No anime ali todo mundo sofre junto, sabe? Então todo mundo fica com raiva junto.
No filme é meio aquela coisa tipo, o novato acabou de chegar, então coloca tudo nele. Todos os finais de semana, todos os plantões, tudo de tudo vai ficar com ele. E ele só diz sim.
No anime é mais abaixo o capitalismo, entendeu? A classe operária junta contra o... É basicamente isso. Mas no filme é isso, ele sofre muito. Tem até um flerte ali com suicídio, de tanto que ele tá sofrendo. E
Só que aí, no dia seguinte, quando ele vai acordar pro trabalho, totalmente miserável, ele descobre que ele está no meio de um apocalipse zumbi. E a primeira reação dele é: gente, eu tenho um dia de folga. É melhor.
Ai, gente, que sofrido.
Me identifiquei tanto com você. Olha, alerta de spoiler, se você não quiser ver, hein? Mas, tipo, ele sai, ele grita, ele tá com uma felicidade tão grande, porque isso significa que eu não vou ter que trabalhar.
É muito bom, gente, não dá.
Dedos de que tinha mais de um ano que ele não tirava uma folga. Então, assim, ele tava muito feliz porque o mundo tava acabando.
É muito legal ver... Aí, gente, é basicamente isso, tá? Aí o filme se desenrola a partir do Akira tentando não sobreviver ao apocalipse, mas viver no apocalipse. Porque eu acho que esse é o grande charme de Zoom 100, da história em si, não do filme, porque o filme é ruim, mas da história. Ela, porque tem tanto filme, tem tanta série, tem tanto dorama sobre zumbi, que você fica pensando, o que, que mais vão trazer de novo? E essa história traz de novo, porque ele não quer sobreviver ao apocalipse. Ele sabe que eventualmente ele vai virar zumbi, que é impossível você, tipo, viver pra sempre sem morrer ali. Só que ele quer viver ao máximo, porque ele foi privado disso. Então ele quer fazer todas as coisas que ele não fez até hoje ali, e antes de virar zumbi. Por isso que o nome do filme é 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Ah, é muito legal. Eu gosto muito dessa temática.
É, eu gosto também. Uma coisa que é diferente, que eu percebi, que assim, não tem... Eles não entram muito no quesito de por que todo mundo virou zumbi. Tem só uma cena em que um casal tá assistindo noticiário que foi tipo, uma gripe, alguma coisa, um vírus, e é isso, sabe? E a gente aceita. Sim. Porque a gente começa a entender que a temática não é o fato de o pessoal ter virado zumbi. É realmente você sobreviver. E, gente, é muito... Tipo, se você é um ser humano normal e já se imaginou em um apocalipse zumbi, é exatamente aquilo ali que a gente iria viver, sabe? Em algum momento, eventualmente, eu iria morrer, certeza. E coloquem na cabeça de vocês, nós não somos The Walking Dead, o elenco principal, tá bom? A gente é aquele elenco que morre na primeira temporada.
Sim. Então, não, tipo, não tem bem... o primeiro dia de surto, sabe? Exato, primeiro dia de surto, você está no ponto de ônibus, você morreu.
Exatamente. É isso aí que a gente é, entendeu? Então, assim, eu acho que nos primeiros momentos a gente já consegue entender que a temática é essa. Então, não fiquem, caso vocês decidam assistir, né? Não fiquem muito presos a, tipo, mas por que que tá todo mundo se tornando zumbi? Os motivos... Não, não tem motivo não, tá? Todo mundo virou zumbi e é isso, acabou.
Até porque, aí agora eu vou puxar um pontozinho aqui. Zoom 100 não é uma história... A história em si, não o filme. Não é uma história super dramática, um filme pra você chorar, ou um filme de ação, com suspense, terror e tal. Zoom 100 é uma história de apocalipse de comédia, gente. Essa é a história deles. É uma comédia, uma paródia. Então, ela brinca com vários estereótipos de histórias apocalípticas e transforma o protagonista no maior entusiasta possível do apocalipse, como se fosse a melhor coisa do mundo. Me lembrou, inclusive, aquele filme da Emma Stone, Zumbilândia? Acho que é Zumbilândia.
Zumbilândia, exato.
Me lembrou um pouco. Isso Zumbilândia mesmo. Ainda é um pouquinho mais tenebroso, mas assim, mais Zoom 100 é mais pra cima, mais alto astral. Meio contraditório, né? A gente tá falando de
Mas é mas, assim. Mas enfim, é o que é.
É. Mas o filme, eu vou adiantar uma coisa que eu ia falar só no final, mas eu já vou adiantar aqui. O filme, infelizmente, ele não segue essa cartilha da história, da característica principal da história, que é ser uma comédia, uma paródia. Ele se leva muito a sério, e eu acho que esse é o pior defeito dele, sabia? Eu acho que é por isso, esse é um dos principais fatores dele não funcionar, porque ele se leva muito a sério. Eu não sei se é pela construção da narrativa, ou se é pela edição de som, que é muito dramática, ou pela montagem das cenas. Só sei que ele tinha que ser muito mais leve do que ele foi. A gente não consegue nem aproveitar os momentos cômicos do filme, porque o Akira, ele é muito engraçado, né? Porque ele é muito exagerado.
É muito afetado. Tinha hora que eu tinha vontade de dar um murro nele, de verdade, porque ele saía gritando, e o cara calava a boca, pelo amor de Deus. Ah, uma coisa importante que eu acho que a gente não tinha comentado ainda, que deve ser um spoiler, mas enfim. Os zumbis, eles são atraídos pelo som, tá? Eles conseguem ver, mas eles não conseguem, tipo, ver tão bem. Então, se você estiver fazendo barulho, obviamente o zumbi vai a seu encontro. Gente, tinha tipo um corredor cheio de zumbi, ele saia gritando. Amigo, cala a boca. Se você calar a boca, vai dar tudo certo.
Mas ele aprende isso depois, tipo, no começo ele grita. Depois. Mas depois ele aprende que realmente, quando ele vai salvar o amigo dele lá, o... Como que é o nome do amigo dele? Eu não lembro. Acho que é o Kento. Quando ele vai salvar uhum. o Kento, ele fala pra ele, fica quietinho. Então ele aprende rápido. Mas o ponto é que o filme, ele não dá espaço pra gente rir das coisas que ele faz, sabe? Das uhum. atitudes que ele toma. Tipo, no anime, no primeiro episódio, quando ele vai conhecer a Shizuka, que é a menina uhum. lá, né, do trio, quando ele se vem pela primeira vez, ele se encontra no mercado, né? E ele se encontra uhum. no mercado porque ele vai comprar cerveja, porque ele tava afim de tomar cerveja. Era só isso, ele tava em casa sem fazer nada, não tinha nada pra fazer, ele já tinha jogado os jogos dele, já tinha feito tudo. E ele, ai, quero tomar cerveja? Aí ele vai pro... Gente... O Akira é a pessoa mais surtada do mundo. Aí ele vai no meio dos zumbis e vai comprar cerveja. Ela fala, você é maluco? Tu sacrificou tua vida pra vir comprar cerveja. Tu não vai levar uma água nem nada? Aí ele, não, eu só queria cerveja mesmo. E isso é muito engraçado, porque é muito espontâneo dele.
Acontece não, um pouco disso.
Eu sei que acontece. Eu tô falando que o filme não dá respiro pra gente aproveitar isso dele. Porque quando acontecem coisas engraçadas, ela não tem um momento disso. Já é atropelado por outra uhum. coisa. Ou a trilha uhum. sonora é muito dramática, aí transforma aquele momento engraçado em algo dramático. E eu fico, uhum. não, era pra ser engraçado isso, não é pra ser dramático.
Sabe o que eu acho? Eu acho que o filme, ele tava mirando muito numa crítica social. Acho que ele tava querendo juntar, tipo... Pois é, mas eu acho que ele mirou muito na crítica social e esqueceu a sátira. Eu acho que se tivesse sido uma coisa mais aquele filme da Emma Stone, o Zumbiland, eu acho que eu teria aproveitado mais. Eu acho que você também teria aproveitado
com
mais.
Com certeza.
Ele teria sido igual o anime ou igual ao mangá? Não, a gente já sabe que
é impossível,
adaptação
também.
Já tá dizendo, gente. É adaptação, não é igual. Não vai ser 100% igual. Mas eu acho que ele teria sido melhor se ele não tivesse mirado naquela coisa de tipo, todas as pessoas que estão vinculadas ao capitalismo estão virando zumbis porque não conseguem sobreviver. A pessoa acabou de entrar no mercado de trabalho e está sendo consumida pelo mercado de trabalho. Tá, ok, não era bem isso que eu queria ver. Eu já sei disso, sabe? Já tem outras coisas que falam sobre isso. Eu não queria ver isso aqui. Eu queria ver uma coisa mais engraçada. Até porque o trailer é muito engraçado. Então, não gostei muito.
É até porque você pode fazer uma obra sátira engraçada Sim. e ser crítica ao mesmo tempo. Como, por Sim. exemplo, aquele filme Não Olhe Pra Cima, sabe? Que estreou no final uhum. do ano e isso.
Aham. Uhum.
Então, tem como ser engraçado e crítico ao mesmo tempo. Você não precisa ter uma história dramática. Por isso que eu falo que o maior defeito desse filme não é nem ser igual ao anime. Porque eu sei que o anime também não é igual ao mangá. Porque são adaptações uhum. diferentes para mídias diferentes. Eu sei que eles têm que acelerar certos fatos para poder... Porque o filme não pode ter 3 mil horas de duração. Mas, mas o problema é o tom. Ele se leva muito a sério e se estraga muito. E não é a proposta da história. Aí fica chato, fica... Ai, cansativo. Os personagens perdem um brilho. Por exemplo, o Akira, para mim, o ator que faz o Akira, é, para mim, o único acerto. Porque... Ele é super a cara do Zun Sen. Eu acho que ele é o único que não foi afetado pelo erro de tom. Mas o Kento, pra mim, foi extremamente afetado. Porque aquele cara era insuportável. E Babi...
Era.
Babi, ele não é Babi. Babi, ele é tipo sex symbol. Ele vive pelado no anime, inclusive. Ele é tipo sex symbol. Ele é todo gostosão, alto. E ele é super charmoso. Ele não trata o Akira mal. Tipo, eles brigam no começo, obviamente, né? Mas ele é super carinhoso com o Akira. Ele gosta de apoiar o Akira porque ele se sente em débito. Porque o Akira salvou a vida dele, né? E eu senti muita falta dessa cumplicidade entre os dois. Eu não queria que mostrassem tudo. Não queria que o cara ficasse pelado também, pelo amor de Deus.
Uhum.
Mas eu tô falando que eu senti muita falta dessa cumplicidade que foi construída entre eles, de serem realmente amigos e do Kento ser um cara cheio de sex appeal, cheio de...
Uhum.
Sabe? De querer... Do poder de convencimento, porque ele convence todo mundo, não só a mulher, sabe? Ele é muito bom de convencer todo mundo. Então, eu senti falta disso. E o personagem no filme é insuportável, eu odiei.
Foi uma coisa que me incomodou, porque assim, eu não consegui sentir aquela ligação de melhor amigo, sabe? Eu consegui sentir aquela ligação de um relacionamento tóxico em que o Akira tava sendo meio que pau mandado do amigo dele e que tava indo salvar o amigo dele só pra poder limpar a consciência dele. Sim. Sabe? Porque, tipo, ele fez, colocou um dos tiquezinhos lá da lista dele ser o pedir desculpa pro melhor amigo. E como ele é totalmente sem noção, eu não iria achar, tipo, demais ele ir até o local em que ele foi pra poder salvar o amigo, pedir desculpa e ir embora e deixar o amigo lá, entendeu? Tipo, pra mim era normal isso acontecer, porque eu já tinha me acostumado com ele. Sabe? Eu achei meio ruim. Achei chato. Eu preferi o relacionamento dele com a mocinha do lá... Que eu, como é o nome dela, meu Deus? Ashura? Ashira?
É, Shizuki.
Pronto. A Suzuki. Pronto, vai ser Suzuki. É mais fácil pra mim. Então, cria o nome da personagem. É, eu preferi o relacionamento dele com ela, porque desde o início não tinha uma forçação de barra. Ela era meio carrancuda e tal, aquela coisa toda, e foi melhorando com o desenrolar da história. Então, sim, assim, achei melhor o relacionamento deles do que dele com o melhor amigo. Que deveria ter sido o melhor amigo, sabe?
Isso você falou sobre ele realmente estar sendo pau-mandado, isso é muito certo. Aí lá vai eu comparar de novo o anime. No anime, o Kento, gente, ele é tão tipo assim... Akira, eu confio minha vida nas suas mãos, porque todas as escolhas que você tomou foram ótimas, mesmo doidas. E que no episódio 5, spoiler do anime pra quem ainda tá vendo o anime... No episódio 5, o Akira fala assim, cansei de Tóquio, quero visitar meus pais... Que os pais dele moram no interior, né? É, eu quero saber se meus pais estão vivos. E o Kento nem tipo, gagueja, nada. O Kento só fala, vamos nessa. E eles vão, tipo... O Kento em nenhum momento fala assim, ah, mas e meus pais? Eu não vou ver meus pais. Nada. O Kento só fala assim, ok, vamos. Tipo, sabe? Aí eu fico pensando, cadê esse vínculo no filme? Não tem, Babi!
Não tem.
E é muito difícil você acreditar em uma história de grupo onde não há um vínculo de grupo, você sabe?
Pois é. Eu fico triste, porque assim, o que é que acontece? Apesar do filme ter 2 horas e 10, mais ou menos, de duração, você não sente passar, certo? É rápido, é fluido. E não, eu não assisti as 2 horas seguidas, eu dormi, mas não porque era chato. Só que, tipo, eu acho que teve tempo suficiente pra eles conseguirem consertar essa relação deles.
É porque o filme, ele tem prioridades muito diferentes, assim, sabe? Eu fico assim, qual é a tua, filme? O que você quer apresentar? Eu acho que todo filme apocalíptico, série apocalíptica, qualquer coisa apocalíptica, eu acho que o maior objetivo dessa história é construir relações, sabe? E, tipo assim, tem que ser, porque no final de tudo tem essa mensagem de que juntos somos mais fortes, você não consegue sobreviver sozinho, etc. Várias coisas. Eu vejo que o filme tenta fazer isso, porque eles colocam muitas cenas, que inclusive não tem no anime, no meio do filme, que é eles três viajando juntos e... Deve ter no mangá, então não sei. É, os três viajando juntos e fazendo coisinhas juntos e criando uma amizade ali. Só que é muito superficial, porque ao mesmo tempo que mostra ele fazendo tudo junto, eles não têm nenhuma conexão, a não ser estamos indo para o mesmo caminho, sabe? Eu não consigo ver um desenvolvimento ali emocional entre os três. E eu posso estar pedindo demais? Posso. Mas é porque no anime é muito fácil ver isso, então por que eu não consigo ver num filme que tem pessoas de verdade, sabe?
Seria muito mais fácil, né?
Nem eu fico pensando.
Eu acho que ele é falho nisso, sabe? Eu queria ter um. Não que eu quisesse um grupo maior ou algo do tipo. Poderia ser só ele e o amigo dele, sabe? Não tem problema nenhum. Mas é porque, em algum momento, eu sinto esse vínculo sendo forçado e não me desce.
Sim.
Então, assim, é muito mais fácil, como tu disse, é muito mais fácil você acreditar sendo com pessoas de verdade do que com desenho animado. Então, assim, o anime consegue me passar melhor isso do que eu com pessoa? Como assim, gente? Qual sentido?
É porque parece, é que nem você, eu vou voltar na tecla que você falou, parece que é mais uma sensação de débito do que de gratidão por estarem vivos juntos. Exato. Aí é meio, ai, enfim, né? Vamos falar agora sobre o desenvolvimento da história, né? Porque como que eu já falei aqui pra vocês, né? Tem uma cena do trio ali, porque começa só com a Akira. O Akira se junta ao Kento, que se junta a Shizuka, assim, próximo do meio pro final do filme. E os três acabam, tipo, tendo uma road trip junto e visitando pontos. E, nossa, cara, Babi, eu ainda não tinha visto o episódio 5 do anime, onde aparece o tubarão, né? Então, quando eles caem naquela prancha, eu achei que o tubarão fosse aparecer naquele momento.
Mas apareceu ali.
Porque o tubarão tá no pôster, né? Então, tipo assim, eu já esperava o tubarão em algum momento. Eu falei, Jesus, ele caiu na água, o tubarão agora vai comer o Keto. Só que não, logo assim. Ai, mas apesar de eu ter reclamado, achado superficial, eu achei fofinha as cenas entre os três, sabe?
Também achei. Eu gostei.
Tem alguns problemas com a personalidade da atriz que faz a Shizuka? Tenho. Porque gente, de novo, eu comparando. Olha aqui, desavisados vocês não estão, porque eu avisei no começo que eu ia ser chata e que ia comparar. Mas a Shizuka, ela é uma pessoa que até o momento do anime, ela não se abriu. Ela não é uma pessoa sentimental. Tanto que quando o Akira aparece vestido de super-herói, ela fala que homens com baixa estima procuram validação das pessoas e por isso viram super-heróis.
Tá errado? Não tá.
Gente, ela massaca a Akira, sabe? A Akira tem 5 tipos diferentes de depressão depois disso. Mas, tipo assim, a Shizuka, ela é basicamente esse nível, ela é muito prática e fria e lógica. Então, ela não entende porque o Akira é daquele jeito, mas ele desperta um certo tipo de interesse nela. Mas ela não é convencida muito fácil, sabe? Ela não vira amiga dele, ela não é amiga dele ainda. Então, não sei como que é no mangá. Mas, no filme, eu sinto que ela abriu mão dos ideais dela muito, muito facilmente. Porque a Shizuka, ela é uma personagem que ela é doida do apocalipse, da sobrevivência. Não tem aquela pessoa em todo filme que, tipo assim, quando todo mundo tá surtando, aquela pessoa tá muito prática e, não, eu tenho um preparo pra isso. Me preparei a vida toda pra isso. A Shizuka é essa pessoa, sabe? Então, tipo assim, ela treina todo dia, ela corre na esteira todo dia, ela come sua comida saudável, ela tem um planejamento dela. E parece que no filme ela abre mão disso tudo muito fácil pela Akira, sabe?
E detalhe, ela não parece ser essa pessoa. Ela parece ser a líder de um outro grupo, entendeu? Que deu tudo errado e ela acabou tendo que se juntar com a Akira. É isso que ela aparenta ser, sabe? Inclusive, eu nem imaginei que ela fosse ser essa pessoa.
E ela é super também... Tem até essa referência no filme, que é a menina de Resident Evil, né? Tem essa referência muito boa.
Sim.
Mila Jakovic, que eu acho que é o nome da atriz, não lembro.
É.
E ela é muito mais da ação, né? De atacar e tal. E não é muito estratégica ela. Ela luta no anime também, tá, gente? Mas eu tô falando que ela é mais estratégica. Ela evita luta. Tanto que tem a primeira vez que eles se encontram, Babi, é muito legal. Ela vê que ele tá vindo porque ela, no mercado, ela deixou a bicicleta dela lá de fora. E tem uma câmera que capta movimento pra ela ver se vai entrar zumbi ou não no mercado. E ela fica no celular dela vendo essa câmera. Ela é muito inteligente, essa menina, pelo amor de Deus. E é muito legal. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma história assim, né? Porque tá bem no comecinho do surto. Então ainda tem eletricidade, internet, televisão. Então é muito legal você ver como que eles se comunicam através do fim do mundo, né? Com o uso da tecnologia. Porque a gente não vê isso, né? A gente sempre vê, tipo, 20 anos depois, tudo destruído.
Ou então, tipo assim, ou 20 anos, ou então, tipo, já acabou a energia, já acabou a internet, já não tem mais ninguém com quem se comunicar, é só realmente você e acabou. E aqui não, realmente é o início do início de tudo, é tipo, dia 2. São o quê? São 10 dias, eu acho, né? Depois do surto.
É.
São 10 dias, então são os primeiros 10 dias de sobrevivência. Gente, eu nem sei se eu chegaria até o 10º dia. Entendeu? Assim, sendo bem sincero, eu acho que eu morreria já assim, abri minha porta, o zumbi já tinha me atacado, já tinha morrido. Entendeu? Então, assim, eu seria essa pessoa.
Nossa, cara, eu juro, eu nem saí de casa. Mas aí, tipo assim, zumbi pula muro.
Né, dependendo da história que a gente estiver falando, porque se a gente estiver falando de Guerra Mundial Z, os zumbis são os cão.
Cara, é impossível sobreviver nesse filme.
Se fosse pro fim do mundo, Guerra Mundial Z, gente, olha, é o seguinte, fui de base. Entendeu? Assim,
nossa,
não adianta. Tipo, agora, se for um zumbi, tipo, sei lá, The Walking Dead, ou até um zumbi desse filme das 100 coisas, dá certo, porque, tipo, tem aquela barreira ali, né, no começo do filme, que ele tá fazendo churrasco, nenhum zumbi pula aquilo ali. Então, assim,
verdade,
é tranquilo.
Então eu ia ficar na minha casa. O ruim é quando fosse acabar a comida, né? O que a gente ia fazer?
Ai, cara, mas eu fico triste, sabe o quê? Tipo, eu fico imaginando se eu estivesse saindo pro trabalho, sabe? Eu queria que fosse um final de semana, porque na semana eu não saio de casa. Aí tu imagina, porque eu me acordo cedo pra caramba. Eu me acordo 4h30 pra poder ir pra academia. Aí eu vou pra academia e já vejo um zumbi no meio da rua, cara. Pra que que eu acordei?
Não, mas é bom que você vai estar com traje de academia já. Então você vai conseguir correr rápido, né?
Eu vou estar de tênis. Na verdade, eu vou estar de carro. Então eu volto pra casa e é isso.
Mas e se a rua estiver congestionada com zumbis? Aí você tem que ter o plano B de correr, então você já tá pronta. Pô, verdade, o ruim seria você imagina numa convenção no seu trabalho de salto alto, saia.
Deus
entendeu?
Me livre. Não entremos nesses detalhes. Vamos. Vai dar tudo certo. É quando eu estiver saindo pro trabalho, ou então vai ser no final de semana que eu vou estar dormindo. E aí, cara, nem vou precisar sair de casa.
Cara, imagina você acordar e o mundo acabou. Nossa, gente, eu ia surtar muito. Eu acho que eu ia morrer pelo meu surto, sabia? Não pelo zumbi.
Ei, cara, eu ia ficar em casa. Mas aí, imagina, não ia mais ter dorama, não ia mais ter mais nada, né? Tipo, não ia ter.
Ah,
livro
mas tem
novo,
tanta coisa. Mas tanta coisa
tem
feita
tanta coisa
aí
pra
ainda.
Ver, né?
É, nossa, eu ia amar. Ai, eu ia ser muito aqui. É. Jesus!
Assim, pra colocar as coisas em dia.
Gente, a gente acabou de notar que a gente ia ser muito Akira. A gente ia assistir tudo e ler tudo que a gente pudesse. Nossa, gente, eu ia amar. E a gente não ia precisar mais pagar Netflix, porque não ia existir ninguém pra cobrar.
É verdade.
O banco vai fazer o quê? Me colocar no Serasa?
Pô, banco, chateação, né?
Ai, mas eu acho que o lado bom do filme é esse, né? Porque o personagem é tão legal que a gente fica tipo... Cara, eu seria ele. Super seria ele. Cara, faria coisas que eu queria fazer no Apocalipse.
Graças a Deus. Graças a Deus que ele é carismático, sabe? Assim, é fácil você... Apesar de, tipo, tinha hora que eu me irritava com ele, de verdade. Tinha hora que eu queria estrangular ele. Mas,
personagens
assim,
japoneses
ele é um personagem...
são assim, né? Personagens japoneses são meio escandalosos.
É, dá um negócio. Dá um, tipo... Ave Maria, cala a boca. O diabo só sabe gritar. Mas, enfim... ele é bom. Ele é muito carismático. Então, assim, deixa a história... interessante, apesar de ser tipo um absurdo as coisas que acontecem, deixa mais parecido com tipo, gente, se fosse eu ali, eu faria exatamente isso, entende? Uhum. Então o legal é isso.
Cara, sim, cara, e pior, talvez eu não faria igual do tipo ir no mercado comprar uma coisa e quase
não.
Morrer, de bicicleta, ainda por cima, né? Meu Deus, ele é doido.
Não, aí, pelo amor de Deus.
mas a escolha de tentar viver as coisas que você gosta realmente de fazer antes de inevitavelmente virar zumbi, é realmente, eu acho que isso que importa ali, sabe?
Uhum.
Eu acho que ficou bem claro a nossa opinião aqui no decorrer desse episódio, né, gente? Porque a história, ela tem um potencial maneiro, ela tem uma proposta legal. E eu acho que se ela não fosse tão séria, tão dramática... Até porque não condiz com o pôster do filme, né, Netflix?
Não,
nem com o trailer.
Eu acho que de Deus.
Nossa, eu esperava um filme super comédia, super engraçado. E não foi isso. E eu fiquei bem triste, sabe? Eu não esperava nem que ele fosse muito igual ao anime. Até porque o anime só tem 5 episódios até agora, né? Apesar de que o episódio 5 é quase o final do filme, que é o episódio do Aquário. Mas enfim, uhum. Eu não esperava algo 100% igual, porque é impossível. Mas eu esperava que pelo menos tivesse a essência igual, que fosse engraçado, que me fizesse rir e que fosse inesperado. E não foi isso, eu fiquei bem frustrada. Aí eu queria saber a opinião também de uma pessoa que nunca viu o anime, o que, que ela achou. E a Babi já falou que odiou, então tudo bem, estamos na mesma vibe. Não estou surtando sozinha.
Cara, é assim, vamos... Eu acho que agora seria um anúncio de um spoiler grande que acontece, tá? Então, se vocês não quiserem ver, vocês dão uma puladinha aí. A Luiz já coloca na edição qual minuto a gente para de falar.
Pule para 37 minutos e 39 segundos.
Mas eu acho que pra mim tava ok até a cena do aquário, sabe? A cena do aquário em que, tipo, o tubarão se transforma em zumbi. Pra mim ali, eu abri de mão total e absolutamente... Sabe, assim, achei extremamente chato, porque já tava ruim, assim, já não tava me, sabe, eu tava assistindo porque, enfim, eu ainda não tinha me coçado pra desligar tudo. Mas a cena do aquário pra mim, que o tubarão cresce umas pernas nele e, sabe, e eu, não, gente, aí já tá demais, eu já, o que é isso, é um filme, literalmente? Então, assim, eu já tava... De saco cheio já, não quero mais essa história. Sabe, tipo, pra mim, perdeu a mágica, que eu acredito que tenha sido muito mais legal no anime ou no mangá, ele vestido de super-herói, sabe? Pra mim, perdeu. Eu tava esperando aquele momento de que ele ia se vestir de super-herói e tal. Mas ali, o tubarão, pra mim, ele quebrou tudo e absolutamente que eu já tinha de expectativa do filme. Já tava ruim, só vai piorar.
Sabe o engraçado? Tem aquele tubarão no anime. Só que eu acho que tem certas coisas que funcionam mais no lúdico do que em live action. Não tem como você reproduzir aquilo. E no anime até faz um sentido, porque antes do tubarão, antes deles entrarem no aquário, o Akira tá de super-herói lutando contra três zumbis, que são três mergulhadores, sabe? Ali, funcionários do aquário. É, aí ele vai e joga os três no, tipo, num laguinho que tem assim no aquário, sabe? E os pés que saem do tubarão são deles, que o tubarão tá ali, come os três zumbis.
Faz sentido.
Faz sentido, né? Tem mais lógica. Então, no filme, parece que são só pessoas que o tubarão comeu aleatório e cresceram perna deles.
E é isso, não mostra mais. E, tipo, eu acho que eles tentam meio que fazer isso porque vários zumbis caem no tanque, né? E aí, tipo, ele meio que tenta fazer com que seja isso, mas não funcionou. Não deu muito certo.
E convenhamos, é estranho, né? Um zumbi com perna num filme live action, gente. Não faz sentido. Não é tipo que nem um mega tubarão, sei lá, da vida. É um tubarão com perna, gente. Pelo amor de Deus.
Não faz sentido, cara. Assim, um tubarão zumbi, ok, eu aceito, sabe? Porque nada fazia sentido naquele filme.
Seria muito
Mas
legal.
Um tubarão zumbi com perna, não, pra mim já é demais, cara. Pra mim já é demais. Não desceu.
O engraçado é que em filme de zumbi é muito, muito legal ver como animais viram zumbi, porque é uma surpresa. E eu nunca tinha visto um tubarão zumbi, sabe? Eu acho que eles poderiam ter ainda colocado tubarão zumbi, mas ter colocado. Já que eles mudaram tanta coisa nesse filme, podia mudar isso também, sabe? Não precisava colocar a perna. Poderiam forçar o elenco a entrar no aquário, por exemplo. Tipo assim, a única saída de vocês é pular na água. Aí dentro da água eles viam um tubarão. Ai, gente, todo episódio aqui eu corrigindo o roteiro das coisas. De graça ainda.
É, tu isso.
Sinceramente.
Tá, sabe? Até como eu disse, já não tava fazendo sentido as coisas. Então, um tubarão zumbi era ok. Tava tudo bem, mas um tubarão zumbi com perna, cara, no live action, não, pra mim não. Pra mim não.
Antes tubarão zumbi na água do que cachorro zumbi igual Resident Evil. Porque eu sou traumatizada até hoje, gente. Com aquele cachorro desgraçado. Pelo amor de Deus. Que ódio! Podem falar o que quiser de Resident Evil, de ser ruim e tal, mas aquele cachorro maldito no filme da Resident Evil dá pesadelo até hoje. Nossa! E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E o tema de hoje é... música que eu usaria para distrair os zumbis, porque essa é uma tática que eles usam no filme, que é ligar a JBL deles lá para botar música. É.
Tem várias, né? Eu acho que a JBL lá deve ser 10 reais, porque em cada cena...
eles jogam, né?
É, cara, e os zumbis se jogam em cima da JBL. Gente, eu queria ser um zumbi desse momento para pegar uma bicha dessa e sair correndo.
Ai, meu Deus. E eu vou escutar uma música, gente, que eu tô muito obcecada no dia dessa gravação. Eu estou exatamente 3 dias ouvindo ela sem parar. É porque eu sou assim, eu tenho um episódio de uma obsessão completa e intensiva. Provavelmente eu tenho que tratar isso na terapia. Mas quando eu gosto de uma coisa, eu não consigo parar de ouvir ao ver essa coisa. E essa coisa...
não é sempre compulsivo.
É. E essa coisa é a música A do Dynamic Duo, que é uma dupla, inclusive, que só faz música boa. Caso vocês não conheçam esse grupo, essa dupla, quer dizer, desculpa, vão lá procurar o perfil deles no Spotify. Mas essa música é relativamente nova, eu acho que ela é do mês passado. Só que ela tá bombando agora porque os idols de K-pop estão fazendo vídeos dublando essa música, porque eles amaram essa música. Então essa música tá bombando de novo. E, enfim, ela não sai da minha cabeça. Ela é muito boa, ela é um rap e meio com R&B, assim, não sei explicar, meio pop. Então escutei um trechinho dela.
Gente, a minha indicação vai ser uma que eu achei no TikTok ultimamente e que eu nem sabia que essa música existia. Eu não sei se ela é nova, não sei se ela é velha, só sei que eu estou apaixonada por ela. E o nome dela é Stay For Me, do Hyuk. Eu não conhecia ele, mas é um feat com o seu Hyuk. Ele é o carinha que fez Desgraça a Seu Dispor. E a voz dele é simplesmente maravilhosa. E eu tô simplesmente apaixonada e eu só escuto essa música no repeat. O Spotify não aguenta mais. Já manda mensagem, tipo, querido, tá tudo bem. Quando ela entra, ele já fica preocupado. Mas eu espero que vocês gostem desse vizinho, amigo.
Isso, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais do episódio do que do filme. Assim espero. E sigam minha recomendação. Vão assistir o anime. É 20 minutos cada episódio. Ele é meu anime de almoço. Ou eu assisto ele no domingo à noite, ou eu vejo ele no almoço de segunda-feira. Então, então é muito bom. Ótimo passatempo. Eu morro de rir. Me divirto demais. E é isso. Eu vejo vocês na próxima semana com mais episódio novo da Midude, às quartas-feiras. É isso, um grande beijo e adeus.
Obrigada, gente, e até semana que vem. Tchau.
Memória de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.